O assunto agora é política. Está aqui nos estúdios para conversar com a gente a partir de agora o Célio Elias, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Também acompanhado do presidente do PT aqui no nosso município e do Secundino também junto com a gente. É quem eu deixo primeiro cumprimentar. Seu Emir, bom dia. Só um bom dia aí para a nossa audiência.
Dia,
tudo bem?
Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Secundino, da mesma forma, bom dia.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer estar junto ao Célio e vocês aqui nessa...
Prazer é todo nosso. Agora sim, Célio Elias, pré-candidato a deputado estadual. Obrigado pela visita, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Tiago, bom dia. Bom dia também para o Juliano e especial a todos os seus ouvintes. E bom dia aqui para os nossos amigos. O senhor Emir Tez, um grande companheiro nosso aí dentro das que a gente... correu aí a toda a região debatendo aí com os integrados, né, das agroindústrias aqui, e também o nosso amigo Secundino, né, que está aí nos abrindo as portas aqui junto à emissora do Cruz de Malta, qual já agradeço também a direção da Cruz de Malta e parabenizando essa grande emissora aqui da nossa região.
Vamos lá, Célio, hoje você é vereador no município de Forquilinha, próximo aqui. E queria que você contasse um pouco mais para a nossa audiência um pouco da sua trajetória política.
Então, Tiago, eu sou natural de Tubarão, né? Lá na década de 79, nós fomos estudar em Florianópolis, curso de técnico e eletrotécnica, e após isso, em 83, fui trabalhar no frigorífico sul-catarinense, que hoje é a JBS. Em 83, lá estou até hoje, fundamos o Sindicato da Alimentação dos Trabalhadores em 1988, e também nesse ano nós fundamos o Partido dos Trabalhadores em Forquilinha. E bom, nessa entidade que eu tenho o maior orgulho, eu assumi a presidência por 4 mandatos, né? E também temos uma trajetória junto aqui com o Emir Teza na questão da construção que a gente teve da Associação dos Integrados, né? O pessoal aí que cria frango para JBS de Forquilinha, Nova Veneza. Então a gente tem essa trajetória e me elegi por 2 mandatos já na Câmara de Vereadores, mas ocupando o cargo de vereador no município de Forquilinha, já vão aí para mais de 3 mandatos, né? Assumindo como suplente e tal. E hoje eu estou na condição também de presidente do Legislativo de Forquilinha. No ano de 2018, eu fui candidato a deputado federal, né, onde fizemos voto em 153 municípios do estado, fizemos 7.500 votos, toda aquela turbulência que vivia o Partido dos Trabalhadores, com a questão das acusações em cima do presidente Lula, do Mensalão, né, e onde a gente está aí nessa trajetória, e agora como pré-candidato a deputado estadual.
E por que justamente essa opção nessa eleição, a uma vaga na Assembleia Legislativa?
Porque a nossa candidatura, ela tem uma construção muito forte, que é do movimento sindical, tá? Eu, como eu falei, sou dirigente do Sindicato da Alimentação, licenciado. Então o nosso coletivo do movimento sindical de Criciúma e região definiram que nós iríamos ter uma representação na Assembleia Legislativa, tá? Para que a gente pudesse levar as pautas dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também tudo aquilo que a gente já vivencia no nosso mandato de vereador, né? Nós temos hoje uma vivência muito forte nessa questão dos integrados, né? Nós acreditamos que através da Assembleia Legislativa nós podemos mudar essa relação dos integrados aqui na nossa região, porque hoje o integrado, e o Emir Teza conhece muito bem isso, e vários ouvintes seus estão sabendo o que eu estou falando. O integrado, quando ele faz uma parceria com a agroindústria, tá? Ele só tem dever, ele não tem direito, certo? E nós pretendemos apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa que venha mudar esse contrato, que é um contrato de uma mão única. Ou seja, o integrado, que hoje, para ser integrado de uma agroindústria dessa, ele, para fazer um galpão, né, um aviário, ele vai gastar aí em torno de 1,5 milhão, 1,8 milhão. E aí, na contrapartida, ele vai ter que fazer esse financiamento, porque ele não tem esse dinheiro em mãos. E aí, quando ele faz esse financiamento, o que é que fica lá de avalista para ele? É a sua própria terra, certo? E o contrato está bem específico. A qualquer momento, né, em 30 dias, tanto o integrado quanto a agroindústria pode romper esse contrato. Mas geralmente quem rompe é a agroindústria, porque o integrado, ele já depositou toda a sua terra, botou toda a sua história de vida, a história de vida da sua família, e qualquer problema que venha dar no setor, vamos pegar aí um fechamento do mercado chinês, certo? Um fechamento do mercado do Reino Unido, do Japão, isso vai ter uma consequência aqui nas agroindústrias. E aí o integrado fica ali pensando o que é que eu vou fazer. É porque fechou o mercado, há uma diminuição de produção. Havendo uma diminuição de produção, quem vai sofrer primeiro será o sujeito lá na ponta, que é o cara que cria o frango. Então, essas questões a gente tem que... A nossa ideia, discutindo aí com o Emir Teza e a equipe aí da associação, a nossa intenção é o seguinte: deixar de avalista, quem vai ficar de avalista é a própria agroindústria, né? Porque são os que têm o maior poder aquisitivo nesse jogo.
Eu costumo perguntar aos pré-candidatos quais são as principais bandeiras deles. Acho que o senhor já acabou de falar.
Falei uma, né?
Talvez seja a sua principal essa.
Não é a principal, é uma delas, né? Porque você, aonde eu estou passando, pergunto, o que é que você vai discutir para a região? Eu digo o seguinte, Tiago e Juliano e ouvintes. O mandato de... Eu me espelho muito nesse período que eu passei na Câmara de Vereadores, estou passando na Câmara de Vereadores de Forquilhinha, porque você não pode prever o que é que você vai discutir. Você tem que prever o seguinte, que você vai estar incluído nas pautas que a sociedade trouxerem para a Assembleia Legislativa. E a gente quer discutir tudo. Nós queremos discutir infraestrutura para a nossa região, nós queremos discutir o turismo, né, que nós temos uma região, a cidade de vocês aqui é uma cidade que tem um potencial muito forte para o turismo. Pegamos aqui a Serra do Rio do Rastro, né, e não tem investimento. Não tem incentivo do governo do estado. E a gente quer estar lá discutindo isso. Nós queremos estar lá discutindo, Tiago e Juliano, a questão dos autistas, tá? Que hoje nós temos um diagnóstico muito forte de pessoas que têm autismo, e a previsão que daqui a 50 anos, em torno de 40% a 50% das crianças que vão nascer com problema de autismo. Então a gente tem que fazer esse debate. O porquê que está acontecendo isso, e aquelas que já têm, por que nós não temos políticas públicas com psicólogos, psiquiatra, né, para que essas crianças sejam integradas à sociedade. Porque muitas vezes a sociedade rejeita essas pessoas. E nós queremos dizer o seguinte: os autistas são iguais a nós, né? E muitas vezes muito mais inteligente do que nós. Então a gente tem que ter políticas públicas para isso. Nós queremos estar discutindo, Tiago, a questão da fibromialgia, né, que são doenças que atacam principalmente o sexo feminino, tá? Que as pessoas se escondem, se isolam do mundo, buscam suicídio, porque o trauma psicológico ele é muito forte. Então a gente quer fazer esse debate, né, que realmente, e isso a gente está fazendo na Câmara de Vereadores. Nós temos eu aprovei recentemente, até acredito que eu dei uma entrevista aqui para vocês, falando de um projeto de lei que nós aprovamos, que as pessoas que são portadoras de fibromialgia, né, elas têm direito a exclusividade na fila, como a gestante e os idosos e as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, porque essas pessoas sentem muitas dores, tá? E elas têm direito também no estacionamento de idosos, gestantes e pessoas com outros tipos de deficiência. Então são essas questões que a gente quer abordar, né? E nós queremos ter um leque muito forte, tá? Que é com a reforma da Previdência. É a reforma trabalhista. Essas duas reformas que foram no governo Temer e no governo Bolsonaro, isso foi uma tragédia para a nossa sociedade. Você imagina um mineiro de subsolo, tá, se aposentar com 55 anos. Né? Hoje, antigamente, a lei era até 15 anos de subsolo, já tinha o direito pelas condições de trabalho. Não é porque os mineiros merecem mais, as condições de trabalho deles são precárias, tá? E por isso que a redução do tempo de exposição é de 15 anos, né? Outras categorias é 35, 25, né? Isso tudo acabou. Aí o mineiro tem que ter 20 anos de subsolo, tá? E 54, 55 anos de idade. Você imagina, você que vive aqui numa região com mineração, uma pessoa com 55 de idade baixar uma mina, né? Isso não é uma coisa injusta que fizeram, né? E ataca de fato a saúde dessas pessoas. E a reforma trabalhista, né, que nós tivemos aí um grande prejuízo para os trabalhadores em a questão de aumento de jornada de trabalho, redução no poder aquisitivo. Hoje, se você for lá no supermercado, o poder aquisitivo nosso de salário, ele diminuiu muito. Nós não temos mais ganho real de salário. Nós temos categorias que não conseguem nem a inflação do período. Então, tudo isso nós temos que fazer uma mudança. E o nosso mandato, ele tem essa preocupação de fazer um link com o governo federal, e temos a certeza que será o Lula nosso próximo presidente, e junto aos nossos deputados federais, o nosso mandato vai estar à disposição da classe trabalhadora.
O senhor hoje é vereador, né, no município de Forquilinha. Para deputado estadual é um passo grande, é um passo adiante. O que leva a crer o senhor que isso é possível?
Eu sempre sou um sujeito assim que digo que a vida foi muito favorável para mim, e Deus também, certo? Porque tudo aquilo que a gente pretende, Tiago, ir buscar, a gente busca. É só acreditar. E eu acredito que tudo isso é capaz. Porque eu nunca sonhei em ser vereador, certo? Eu nunca sonhei em ser sindicalista. Isso apareceram na minha porta, tá? E quando apareceu, eu embarquei no ônibus, certo? Para te ter uma ideia, a minha candidatura de vereador, eu comecei em 2000. A primeira disputa que eu fiz 80 votos. Chorei pra caramba, porque eu tinha assumido a presidência do sindicato no ano de 1999 e já achava que, como presidente do sindicato, eu era o cara dentro do município, que na época tinha em torno de 14, 15 mil habitantes, e já achava que era o cara, né? Com 80 votos em 2000. Chorei, 3 dias depois eu disse, eu vou ser candidato novamente em 2004. Eu vou ser vereador na minha cidade. 2004 eu fui com 276 votos, fiquei como segundo suplente. 2008, 709, 475. Fiquei como primeiro suplente. 2012, 709. Primeiro suplente. Em 2016, eu me elegi vereador, com 817 votos. E agora, em 2020, novamente, com 565. Então, é tu acreditar e persistir, né? Eu acredito que vocês dois, quando imaginaram em ser jornalista, vocês botaram na cabeça de vocês de se preparar, e hoje vocês estão fazendo esse grande programa aqui da Cruz de Malta. Então, quando o ser humano acredita no seu potencial, né, a gente, e temos, eu sempre digo o seguinte, você nunca chega sozinho, você tem que ter um coletivo junto com vocês, pessoas que acreditam no seu projeto, e é isso que a gente está fazendo. Eu cheguei aqui em Lauro Miller, aqui na emissora, pela mão do Secondino, do seu Emir, né? Então são pessoas que estão acreditando nesse projeto, e nós sabemos que é possível, né? Agora nós temos que correr atrás, né, de estar dialogando com as pessoas, passando as nossas propostas, para que as pessoas também passem a acreditar nas nossas propostas.
E justamente sobre isso, o que o senhor tem feito para se tornar mais conhecido aqui na nossa região, para que o seu nome chegue a mais pessoas?
Primeiramente, contar com o apoio dos amigos, né? Eu cheguei aqui em Lauro Miller através do Secondino, através do seu Emir Tesa, através do Antônio Elias, que é advogado do Sindicato dos Mineiros, que provavelmente está nos ouvindo agora, que eu quero aqui cumprimentar também toda a direção do Sindicato dos Mineiros aqui de Lauro Miller, uma grande parte, se não for todas, a gente teve uma reunião, também está nos apoiando nessa candidatura, né? Porque, como eu disse, a nossa candidatura é uma candidatura dos trabalhadores, tá? E uma candidatura que leva os problemas sociais. Nós temos que debater os problemas sociais, que é aquilo que nos atinge direto. Então a gente tem que estar. Vamos estar aqui na Rádio Cruz de Malta, né? Saindo daqui, eu estou indo para Florianópolis, tenho reunião na Pinheira, tenho reunião em Florianópolis, né? Então a gente está percorrendo o estado, mas a priorização nossa é a região sul. A nossa campanha e também o nosso mandato, se assim a gente for eleito, tá, e tenho certeza que a gente vai ser, ele vai priorizar de Florianópolis até Passo de Torres. Nós temos que potencializar esse gigante que é o sul de Santa Catarina, tanto na economia, tanto gerando emprego, trabalhando junto com os microempresários, mas acima de tudo, levando as pautas sociais, que é a saúde das pessoas. Sem saúde a gente não se vive. Nós tivemos o acontecimento do fato aí do Covid no ano de 2020, 2021, e as sequelas que essas pessoas estão ficando. Tá? A gente tem que cuidar disso, né? Porque senão nós vamos ter em breve uma sociedade muito doente. E o nosso mandato tem essa priorização, que é cuidar das pessoas. Nós vamos levar pautas, né, que tenho certeza que nós vamos voltar muitas vezes aqui na Cruz de Malta, para que a gente possa dizer o que é que a gente está fazendo. E eu sempre digo o seguinte, eu não sou de prometer, eu sou de fazer aquilo que as pessoas trazem, que vai melhorar a vida do coletivo. Como essa questão dos integrados, né, que eu acompanho muito tempo, desde 2005, acompanho os problemas deles aqui, né, e acompanhamos essa angústia deles pela renda, né, que cada vez baixa mais, e mais o compromisso, investimento nos aviários. A gente tem que mudar essa realidade, e a Assembleia Legislativa tem esse poder. Falta é coragem. Porque hoje, Tiago, os 40 deputados estaduais que estão lá, Eu digo que 37, só temos três lá que bate no governo estadual, mas bate por desconhecimento. Agora, os outros 37 que estão lá, estão na mão do governador. O governador faz com eles o que querem, certo? E nós vamos estar lá, tá? E temos a certeza que o Décio Lima vai estar como nosso governador, nós vamos estar lá para pautar o Décio, tá? E dizer que a sociedade de Santa Catarina não precisa só do PIX, tá? Que é as emendas parlamentares. Nós queremos investimento. Nós estamos vindo de Forquilhinha para cá, está uma tragédia essas rodovias nossas, certo? Agora tem que ter investimento. Não adianta o governador vir aqui dizer que os cofres do governo estão sanados, tem dinheiro, e aí? Nós precisamos de UTI neonatal aqui na nossa região. Tá? Recentemente tem morrido crianças no Hospital Santa Catarina em Criciúma porque não tem UTI neonatal. Imagine nós que somos pais chegar no hospital e não ter atendimento para os nossos filhos, ter que se transferir os nossos filhos, a gente não sabe nem para onde. E aí a criança vai ser transferida para uma UTI neonatal, mas a família tem que acompanhar. Onde é que vai ficar essa família? Nos corredores dos hospitais, dormindo ali? Então a gente tem que ter essa preocupação com o ser humano, né? E nós temos essa preocupação e já demonstramos isso com o trabalho que a gente faz na Câmara de Vereadores de Forquilhinha. Não é à toa que eu cheguei, eu sou o único vereador do PT, certo? De 9, e a gente conseguiu se eleger com 7 votos. Né? Então, alguma coisa de bom a gente faz na cidade, nesse terceiro mandato que a gente está junto à Câmara de Vereadores e sempre procurando melhorar a vida das pessoas em Forquilhinha. E nesse caso, chegando a deputado estadual, nós vamos ter essa preocupação com o pessoal aqui de Lauro Miller também, discutindo aí com a sociedade, fazendo audiência pública, para como que a gente vai trabalhar a questão do turismo, a questão da geração de emprego aqui. E a gente tem que gerar emprego, Tiago. Não é só dizer que nós não temos desemprego. Nós temos que ter emprego com qualidade, nós temos que ter emprego com renda. Certo? E o poder aquisitivo nosso, enquanto trabalhadores, ele tem que aumentar, para que a gente não passe a barriga pedindo comida, como nós estamos vendo hoje no Brasil, e não tem.
Muito bem. Célio Elias, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, queremos agradecer a sua atenção, a sua visita aqui na Cruz de Malta FM. O espaço fica aberto e sucesso na caminhada.
Oi, eu agradeço, Tiago, o Juliano, a todos os ouvintes, agradecer aqui o Secondino, o nosso presidente aqui do Partido dos Trabalhadores, o senhor Emir Teza, agradecer a toda a direção do Sindicato dos Mineiros, mineiros aqui da nossa região, do qual a gente tem muitos amigos, né? E agradecer principalmente a direção da Cruz de Malta e parabenizar a vocês dois aqui pelo grande trabalho que vocês fazem. E eu sempre digo o seguinte: a melhor imprensa que nós temos no Brasil e a imprensa mais democrática, ela está aqui no Sul Catarinense. Eu corro o Brasil todo, tá? E eu tenho certeza de que esse trabalho que a Cruz de Malta e outros colegas de vocês fazem aqui na região, dando abertura para o contraditório também, para abertura das posições, das ideias serem colocadas para os seus ouvintes. Eu acho que é por isso que a emissora Cruz de Malta tem esse grande prestígio, não somente aqui em Lauro Miller, mas em toda a região. Muito obrigado, um bom dia a vocês dois e parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na emissora.
Muito bem.
Só um minutinho.
Por favor.
E desejar um feliz Dia dos Pais, né? A todos nós, né? E a todos os ouvintes que são pais, né? Porque ser pai hoje não está fácil, né? Na sociedade que a gente está vivendo, mas acreditamos que cada um de nós procura educar com muito carinho, muito amor os nossos filhos, e acredito que a gente também recebe isso de uma forma muito gratificante dos nossos filhos. Então,